Glórias a Deus. A palavra de hoje está na carta aos Gálatas 6, versículo 7 a 10. Gálatas 6, 7 a 10. Glórias a Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aleluia. Nesta porção, eu dei o título a esta mensagem de Semeando e Ceifando, porque no versículo 7 ele dá esse sentido bem completo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Podemos dizer, isto certamente ceifará. A lei da semeadura é reguladora da nossa liberdade cristã. Ninguém pode viver para servir a si mesmo, querer somente viver regaladamente, esperando uma boa colheita. Uma boa colheita exige um bom serviço, um trabalho com excelência. E no cumprimento desta lei da semeadura e da colheita, da ceifa, exige-se obediência, com responsabilidade, com disciplina. Exige-se vida exemplar. O desregramento na semeadura certamente produzirá dissabores, maus resultados e tormentos. De Deus não se zomba. No grego, traz o sentido de estar torcendo o nariz para Deus, rir-se ou tratar com desprezo. De Deus não se zomba. Ele está referindo-se àquelas tentativas das pessoas quererem ser mais espertas do que o próprio Deus. Aquela tentativa de muitas pessoas quererem viver arbitrariamente, sem impunidade, sem punição, na impunidade. Então nós precisamos compreender isso. Qualquer coisa assim é rir-se de Deus, é torcer o nariz para Deus, é zombar de Deus. E na semeadura sempre acontece uma colheita. Se a semeadura foi com excelência, com obediência, com disciplina, a colheita será com certeza muito boa. Mas se a semeadura foi com o nariz torcido, zombando de Deus, certamente será uma péssima ceifa, uma péssima colheita. Dissabores, tormentos acontecerão na vida da pessoa que assim agir. E ele fala aqui de estilos de semeadura. Quero primeiro compartilhar com vocês sobre a semeadura para a carne. Semeando para a carne, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, dissabores, tormentos, amarguras. Gálatas 5, 19 a 21 fala das obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Quanta coisa ruim que é obra da carne. E nós sabemos muito bem quando certas coisas são obra da carne, são prejudiciais a nós e aos outros. As obras da carne são conhecidas. Cada um sabe o que é perversão contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, contra o amor de Deus. A semente, quando semeada, claro, na terra, ela brotará e produzirá novas sementes, exatamente iguais. Nunca você vai semear uma semente de trigo e nascer abóbora. Então, a lei da semeadura é fiel. Você vai colher, vai reproduzir daquilo que semeou. Então, nós precisamos estar atentos a esta realidade terrena, que aqui retrata uma realidade espiritual para nós. Semeando para a carne, da carne colherá corrupção. Semeando, cultivando desejos impuros, colherá o quê? Impurezas para a sua vida. Coisas nocivas para a sua vida. Quem semear para a carne, andará por caminhos de morte. Andará por caminhos terríveis da decadência, da destruição. Quem semeia para a carne, desta semeadura colherá. Nós precisamos tomar cuidado com estas leis que Deus coloca claramente para nós. A lei da colheita é exata. Ela é precisa. Você colhe exatamente daquilo que você semeou. Quando você quer comer couve do teu quintal, você semeia o quê? Couve. Se você quer comer couve, você não semeia peste daninha no teu quintal, na tua horta. Porque se semear peste daninha, a tua salada será de peste daninha. A coisa ficará difícil daí. Com certeza fará mal. Ou quem sabe se alimentará até de salada venenosa. É a lei da semeadura. Então existe uma exatidão nas leis de Deus. Se nós contrariarmos as leis de Deus, colheremos desta rebeldia, colheremos desta nossa atitude irresponsável. Mateus 13, 40 a 42 diz assim, para nós tomarmos cuidado com os enganos: pois assim como joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, Jesus, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem semeia para a carne, o destino é o do joio. Se alguém que já plantou trigo, já fez semeadura do trigo, a sua tristeza é quando vê joio no meio do trigo. Detesta. E joio não presta. Joio deixa a farinha amarga, imprestável. E o destino do joio é o fogo. E tal como o joio, assim será a pessoa que semeia para a sua carne, que vive nas obras da carne, fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mas Deus é durão, muita gente diz assim. Muita gente chega a dizer, mas Deus é cruel. Claro que não. Deus é justo. Deus é justo, ele dá a cada um aquilo que merece. Se você não comparecer no teu emprego diariamente, pontualmente, teu patrão vai te dar o salário no fim do mês? Vai dar uma bela demissão. Se entre os humanos procura-se praticar a justiça, muito mais Deus, que é extremamente perfeito e justo. E mais, para ele expressar o seu amor, porque Deus é amor, ele precisa então expressar a sua justiça. Então, nós precisamos tomar cuidado com a semeadura para a carne. Deus alerta de ponta a ponta na sua palavra para estarmos evitando a semeadura para as obras da carne. Mas, por outro lado, Deus recomenda que estejamos semeando para o Espírito. Quem estiver semeando para o Espírito, isso também se fará. A colheita será proporcional também. Glórias a Deus que existe esta nossa oportunidade. O que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha que coisa linda. O que semeia para o Espírito, Espírito com E maiúsculo, o Espírito Santo, do Espírito colherá vida eterna. Que semeadura bem projetada. É o projeto de Deus. A eternidade para cada vida que decide semear corretamente. A colheita será para a eternidade. Glórias a Deus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Nós precisamos prestar mais atenção nessas palavras do Espírito Santo aos Gálatas, Gálatas 5, 16 e 17. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andar no poder do Espírito Santo nos dá poder para jamais satisfazer aos desejos luxuriosos da carne, concupiscências. Quando nós andamos no Espírito, a vitória é certa contra os desejos da carne, contra as obras da carne, porque eles são opostos entre si, são inimigos. Mas quando estamos no poder do Espírito Santo, a carne é dominada, a carne está morta, porque ela morre com Cristo e ressuscita com Cristo quando assumimos uma nova vida. Nós somos ressuscitados na pessoa de Cristo quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Então, a velha criatura dependia das obras da carne. A nova criatura depende do quê? Das obras do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos andar no Espírito, cheios do Espírito Santo, e jamais estaremos obedecendo aos desejos luxuriosos da carne. Os gritos da carne não serão atendidos por nós quando andamos no poder do Espírito Santo. Semear para o Espírito é viver de modo digno, é viver como templo do Espírito Santo. Semear para o Espírito é oferecer um templo, o seu corpo, a sua vida, como um templo lindo, bem ornamentado, bem purificado, onde Deus habita. Isto é semear para o Espírito. Isto é dar liberdade para que Deus vá transformando o caráter, pelo poder do Espírito Santo, cada vez mais semelhante ao caráter do seu Filho Jesus. Semeando para o Espírito, também vai fazer uma colheita proporcional. Nós precisamos andar cheios do Espírito Santo e não corrermos o risco de nos embriagarmos pelas tentações, pelas obras da carne, pelas obras do mundo. O ser humano é semelhante a um campo. Toda a semente é lançada durante o dia na alma do ser humano. Agora depende de cada um de nós o atendimento que vamos dar às sementes lançadas. O agricultor está atento às sementes que são lançadas no seu campo. Nós precisamos estar atentos, porque se deixarmos essas sementes ali, na nossa alma, na nossa vida, estas sementes misturadas, boas e ruins, vão brotar, como o joio brota junto com o trigo. Então nós precisamos estar atentos para que brote somente a boa semente, para que fique na nossa alma somente a boa semente, porque é impossível servirmos a dois senhores. É impossível nós, como campo de Deus, como a lavoura de Deus, estarmos produzindo sementes boas e sementes daninhas, sementes venenosas. Quando nós permitimos que seja plantado na nossa vida, seja semeada na nossa vida somente a palavra de Deus, a nossa vida reproduzirá somente o quê? A vontade de Deus, somente o poder de Deus, somente o reino de Deus, somente as riquezas de Deus. Nós seremos influenciados somente pela palavra de Deus e influenciaremos outras pessoas neste mesmo poder. Então essa semente que se multiplica em nós, nós estaremos lançando em outros campos, em outras vidas, e essa semente estará sendo reproduzida, e assim vai a obra de Deus acontecendo, a boa semeadura. Mas a boa semeadura começa em nós. Como lançaremos boa semente se nós, como a lavoura de Deus, não temos a boa semente? Então nós precisamos estar atentos à lei da semeadura. Semeando para o Espírito, colheremos no poder do Espírito Santo de Deus. João 15:16, Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. O Senhor Jesus já nos escolheu. Então nós precisamos permitir que a boa semente do Senhor Jesus, boa semente da palavra de Deus, do reino de Deus, do tempo da graça, seja cultivada em nós. E nasça e brote e dê muitas outras sementes, lançadas em muitas outras vidas, e assim o reino de Deus vá se multiplicando. Porque Jesus nos chama para sermos esse processo multiplicador, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, com um propósito, para que cada um tenha liberdade de chegar ao Pai, na certeza de que pede e é atendido. Muitos não têm as suas orações atendidas porque não estão vivendo no poder da excelente semeadura de Deus, no poder da palavra de Deus, produzindo, semeando, vivendo o verdadeiro reino de Deus. Nós precisamos compreender: a lei da semeadura é infalível. Você só colhe daquilo que semeia. Você não vai colher nada mais, nada menos, além daquilo que semeou. Se semeou semente ruim, colherá coisa ruim. Se semeou semente segundo a palavra de Deus, a colheita será excelente. Então nós precisamos estar sempre no poder do Espírito Santo de Deus. Aí lembra Gálatas 5, 22 e 23 também. Pouco antes nós vimos o fruto da carne, agora nós vemos o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que são do Senhor Jesus crucificaram a carne. As obras da carne não têm mais poder sobre essas pessoas. Crucificaram com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos luxuriosos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Até o versículo 25 daí. Nós precisamos aprender a viver no poder da semeadura de Deus. A santa semente é a palavra de Deus. Somente a santa semente deve estar bem plantada no nosso coração, na nossa alma. E assim nós iremos frutificar adequadamente o fruto do Espírito Santo. E contra o fruto do Espírito Santo não há lei. É autoridade que vem do céu. É autoridade no poder do Espírito Santo. Não há lei. Contra a lei de Deus não há nenhuma outra lei, porque esta autoridade, segundo a lei de Deus, vem do céu, vem do trono de Deus, vem do Deus Todo-Poderoso. Então nós precisamos viver este verdadeiro sentido da semeadura, templos, habitação do Espírito Santo, e frutificando na semeadura da palavra de Deus, frutificando o caráter de Cristo no poder do Espírito Santo. Quando nós morremos, o nosso corpo apodrece, volta ao pó, mas o Espírito, que é de Deus, volta para Deus. Por que que volta para Deus? Porque o nosso Espírito é a imagem e semelhança de Deus. É sobrenatural como Deus. Deus é sobrenatural. Não tem o poder de Deus, mas é sobrenatural como Deus é sobrenatural. Nosso espírito não tem forma. Tem forma o nosso corpo, mas o espírito não tem forma. Só Deus conhece. Então, quando nós morremos, o nosso espírito volta a Deus, porque pertence a Deus. E o corpo vira pó, apodrece. Mas tem a colheita. Se durante a nossa vida a semeadura foi para Deus, colheremos o quê? Vida eterna. Se durante a nossa vida a semeadura não for para Deus, conforme a palavra de Deus, o que será colhido? Condenação eterna. Deus é fiel e justo. João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Precisamos crer para não perecermos. Este é o amor de Deus. Se não crermos, pereceremos. Crer implica em amar a Deus, em obedecer a Deus, em ser fiel a Deus, em receber a sua palavra, a semeadura da palavra no coração e frutificar. Então nós precisamos compreender que a nossa vida aqui na terra é semeando e ceifando, exatamente conforme a nossa semeadura. Semeando e colhendo, exatamente conforme a nossa semeadura. Precisamos prestar atenção na semeadura. Nós precisamos ser o bom solo de Deus para frutificarmos. O último ponto, semeando para as pessoas. Isso também ceifará. Aquilo que nós semeamos para as pessoas, também ceifaremos. Quem tem uma noção de preparo do solo, sabe que preparar o solo é trabalhoso. É trabalhoso deixar o solo no ponto para que produza bem. Exige um trabalho incansável. Exige retirar tudo que é nocivo à semente. Exige tirar tudo que possa impedir, enterrar o crescimento após germinada aquela semente. Nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida. O que está no nosso coração, o que está na nossa alma que impede o crescimento da palavra de Deus na nossa vida e através da nossa vida? O que está na nossa alma que é pedregulho? Tudo que é coisa que atrapalha o solo para que a semente nasça, cresça e frutifique. A semente da palavra de Deus. O que está impedindo? Nós precisamos prestar atenção nisso. É um trabalho incansável. O agricultor diariamente ele olha para a sua lavoura e vai lá, está sempre arrancando tudo que impede uma ampla frutificação daquilo que ele semeou. Nós precisamos ter esse cuidado com a nossa vida para que possamos ver a frutificação na vida das outras pessoas. Não vos enganeis, a colheita é exata. O bem maior se manifesta pelo poder do Espírito Santo de Deus. Primeiro na minha vida e depois na vida dos outros, através da excelência de Deus na minha vida. Então, aí vem a profundeza do poder do Espírito Santo, a grandeza da graça de Deus contida no fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. O bem se manifesta somente pelo poder do Espírito Santo. Emocionalismo, coisa humanitária, até faz o bem, mas não é um bem duradouro como o bem no poder do Espírito Santo. É a frutificação. Então nós precisamos semear para as pessoas somente no poder do Espírito Santo, somente conforme a atitude de Cristo, o caráter de Cristo. Aí nós estaríamos agradando a Deus. Nós nunca conseguiremos realizar o bem que agrada a Deus agindo só humanitariamente, só por emocionalismo. O Espírito Santo fala através da boca do profeta Zacarias, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta usar tecnologia, não adianta usar inteligência, saúde, tudo que é recurso que existe, sem o poder do Espírito Santo, sem o poder de Deus, para fazer o bem às pessoas, para ajudar as pessoas. Nós semeamos para as pessoas e colhemos daquilo que semeamos. Se semeamos hipocritamente, colheremos frutos hipocritamente também na nossa vida. Se semeamos na vida das pessoas o bem no poder do Espírito Santo, nos alegraremos com o fruto, com a frutificação. A lei da semeadura é precisa. É mais exata do que a matemática, porque é uma lei divina. A matemática é terrena, é humana, e não é tão exata como se fala. Mas em Deus há exatidão. Em tudo que Ele faz, em tudo que Ele promete, em tudo que existe da parte de Deus, é exato. Toda a criação de Deus é exata. Então nós precisamos estar atentos nesta exatidão da lei da semeadura. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, ao próximo. E não nos cansemos de fazer o bem. Ah, eu já fiz muito bem para muitas pessoas. Chega! Agora eu vou só colher. Ilusão. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Se pararmos de fazer o bem, não colheremos. Se desfalecermos, se fraquejarmos, não colheremos o bem. Não nos alegraremos com a obra de Deus. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, eis a oportunidade. O Espírito Santo muitas vezes fala, eis a oportunidade. Entre em ação. Semeie aquilo que está na tua alma. Semeie aquilo que você está obedecendo. Semeie aquilo que você tem praticado. E daí? Precisamos obedecer à voz do Espírito Santo. Se nós não estivermos atentos à oportunidade da semeadura no poder do Espírito Santo, o que que semearemos? Corrupção. O que que semearemos? Obras da carne. Mas nós precisamos estar assim, perfeitamente debaixo da perfeita vontade de Deus, e estaremos aí semeando poder de Deus, semeando salvação de Deus no coração das pessoas. E ceifaremos o quê? Vidas salvas para o reino de Deus. Parentes, vizinhos, familiares se convertendo para Deus. Fazer o bem é ser cabeça. Fazer o mal é ser cauda. Fazer o bem é andar no poder do Espírito Santo. Andar debaixo do governo do Senhor Jesus. Fazer o mal, a má semeadura, a obra da carne, é ser cauda. Crescer para baixo. Cauda cresce para baixo. Cabeça é o lugar elevado. Por isso Cristo é o cabeça da igreja, o mais elevado do corpo. Deuteronômio 28:13 fala desta lei de Deus quanto à semeadura. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos seus mandamentos. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para que os guardes e os cumpras, para os guardar e cumprir. Olha que poder! O que que você prefere? Ser cabeça ou cauda? Semear para a colheita segundo Deus ou semear para a colheita segundo a carne? Eis a oportunidade. A oportunidade é nossa. A decisão é nossa. O poder vem de Deus. E o fracasso vem das trevas, do maligno. A decisão é nossa. E nós precisamos compreender bem a exatidão da lei da semeadura, para nunca estarmos semeando segundo a carne, mas estarmos sempre semeando segundo o Espírito e semeando na vida de muitas outras pessoas, para que muitas outras pessoas sejam recebidas por Deus no seu reino. Muitas pessoas recebam a salvação de Deus através do seu Filho Jesus. Então, nós precisamos estar atentos com essa semeadura para as pessoas. O Espírito Santo pergunta: o que que você tem semeado na vida das pessoas com as quais você tem contato no dia a dia? É muito sério isso. Tem semeado salvação ou corrupção? Tem semeado poder de vida ou poder de morte? Ah, mas eu não falo nada, então não faço nem o bem nem o mal. Será que é assim? Engano. Se você sabe e não anuncia, se sabe e não vive, é responsável por isso. Glórias a Deus pela sua fidelidade, pela sua precisão, pela sua exatidão. Deus é fiel e justo. Deus é amor, mas também é justiça. A lei da semeadura conduzirá a cada um pelos seus resultados. Cada ser humano terá um destino de acordo com a semeadura, para a vida eterna com Deus ou para a condenação eterna sem Deus. A lei da semeadura traça o destino. Fala-se muito de destino. A lei da semeadura traça o destino de cada vida. E esse destino existe como? Pela nossa decisão, pelo livre-arbítrio. Aquilo que eu decidi, Deus aceita. Ele me deu inteligência para decidir entre o certo e o errado, entre o excelente e o péssimo. Claro que Ele quer que eu escolha a vida. E não só para mim, para a minha descendência, para as pessoas que se aproximam de mim. Ele quer que eu escolha esta lei da semeadura do reino de Deus e não do reino das trevas. João 5, 28 a 30 diz assim, palavra do Senhor Jesus: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, a voz de Deus, e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou, o Deus Todo-Poderoso. Se tiverdes feito bem, ele está dizendo isso, a ressurreição é para a vida. Se tiverdes praticado o mal, a má semeadura, a ressurreição será para condenação, para juízo. Eu não faço nada de mim mesmo, o Senhor Jesus diz. Eu faço aquilo que meu Pai me manda. No dia do juízo nós sabemos que Jesus virá como justo juiz. Ele não virá como aquele que dá oportunidades. Hoje Ele está dando oportunidades. Eis a grande oportunidade. É agora. É a todo momento a nossa grande oportunidade. Mas o dia que Jesus aparecer sobre as nuvens, cessam-se as oportunidades. É juízo. E Ele julgará vivos e mortos. Julgará todos nós. E aí, a nossa semeadura indicará a colheita eterna, com Deus ou sem Deus. Veja como é importante nós compreendermos bem esta questão de semeadura e ceifa. Glórias a Deus porque Ele nos ensina tão claramente pela Sua palavra. O meu juízo é justo. A palavra nos ensina tudo. Jesus veio e ainda esclareceu tudo. Ele disse que voltará como justo juiz. E neste dia, Mateus 13, 43 diz assim: Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos resplandecerão. Aonde? No reino de Deus. Os justos. Então nós precisamos viver uma vida diariamente justificados no sangue do Senhor Jesus. Aí seremos justos. Ninguém é justo por natureza. Nós só seremos justos quando aceitarmos a justificação no sangue do Senhor Jesus, semeando e ceifando. E assim chegaremos ao destino eterno. Se a semeadura foi conforme a palavra de Deus, ceifaremos a vida eterna. Se a semeadura for conforme as obras da carne, a ceifa será terrível. A colheita será terrível. Condenação eterna. Semeando. Nós semeamos sempre. Até sem pensarmos que estamos semeando, semeamos. Então nós precisamos andar sempre no poder do Espírito Santo para não semearmos obras da carne. Só o Senhor Deus, pelo Seu Espírito que habita em nós, capacita para a semeadura verdadeira. Então, precisamos depender em tudo do Espírito Santo de Deus. Aí iremos semeando e ceifando, no dia do juízo, ceifaremos a vida eterna com Deus na sua glória, o Senhor Jesus e o Espírito do próprio Deus. Glórias a Deus. Aleluia.